Bom, esse áudio, então, estou dando sequência à nossa semana 7 sobre o Estado Social. Agora, para falarmos um pouco da questão histórica, especialmente da questão brasileira agora, em termos de Constituição, e do papel das Constituições para a formação do Estado Social. O que que acontece, no Brasil é algo um pouco particular sobre essa questão. E aí importa para nós começarmos tendo como marco a Constituição de 34, já uma Constituição que prevê direitos sociais, direitos trabalhistas, que imediatamente antes a essa Constituição já vinham sendo implementados e realizados pelo governo provisório. Desde a Revolução de 30, não é? Então, já aí com a superação da Constituição de 1891. Essa Constituição de 34, ela autoriza, sim, a intervenção do Estado. No artigo 116, dispunha que o monopólio dependia apenas de lei e de haver interesse público, uma expressão, como sabemos, extremamente ampla e que compunha uma possibilidade também ampla de intervenção do Estado. Essa Constituição de 34, ela constitucionalizou alguns serviços, né, se tornando, portanto, serviços públicos, como serviço de comunicação, de navegação aérea, o serviço prestado pelas ferrovias. Mas essa Constituição de 34, ela não nos ofereceu uma direção estatal. Aliás, fazendo um parênteses, de 34 a 46, nós podemos dizer que as constituições não são propriamente uma referência para o direito econômico, né? Aliás, o direito econômico ele vai ocorrer no plano das leis, no plano das ações estatais diretas. Digamos que o Estado ele se estrutura fora da Constituição. Então, nem mesmo para o Estado a Constituição acaba sendo uma referência forte, né? Então, por isso que eu dizia que na Constituição de 84, a Constituição não dá uma direção estatal, ela não oferece, né, esse delineamento para o Estado, que vai ocorrendo, obviamente, o seu desenho vai se formando, as suas estruturas vão se implementando. Fora de um desenho constitucional, como eu dizia. Bom, nosso problema na Constituição de 34 já começa com a questão dos direitos sociais, das normas de direitos sociais. Pontes de Miranda vai adotar a terminologia normas programáticas para abordar determinadas normas dessa Constituição. E isto se tornará, como veremos em seguida, se tornará um dos grandes problemas na realização do Estado Social brasileiro. Ainda sobre a década de 30 e 40, vale lembrar que a grande política, melhor dizendo, né, dessa era Vargas, ela ocorre com a internalização dos centros de decisão econômica. Nós teremos uma aula específica sobre a internalização dos centros de decisão econômica, que é o tema da soberania econômica interna, né? Então, aqui eu já vou antecipando para deixar registrado, né, que a política de Vargas promoveu a internalização desses centros de decisão econômica, ao promover a industrialização brasileira e também a urbanização. Isso tudo vai acontecer, apesar da Constituição, não é? Como diz o Gilberto Berkowitz, a Constituição simplesmente não é a referência do projeto nacional desenvolvimentista que está ocorrendo nesse período, né? Então, esse projeto, essa política econômica que já está em pleno vapor na década de 30 com as políticas de Vargas, ela não tem propriamente como referência a Constituição, né? apesar de nós não podermos dizer com isso não significa, e anotem isso, não significa que eu esteja dizendo que fosse uma política inconstitucional, não é isso, não é? Ela era paralela à Constituição, quer dizer, ela não estava na Constituição e nem ia contra a Constituição. Bom, na sequência, com a Constituição de 1946, para alguns autores há um pequeno retrocesso, pequeno entre aspas, no sentido de que há um âmbito de direito não mencionado, que é o direito à saúde, que é um âmbito extremamente importante, né? E também, ainda na Constituição de 46, ela não se torna ainda referência para o nosso projeto de desenvolvimentista. Novamente, portanto, sob a Constituição de 46, o que nós vamos observar é o desenvolvimento amplo do direito econômico, das regras socioeconômicas por meio da legislação. Então, nós tivemos, por exemplo, a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, em 1952, com a Lei 1628, a criação da Petrobras em 1953, a criação da Rede Ferroviária Federal, RFF, em 1957, da Eletrobras em 61, da Embratel, né, Empresa Brasileira de Telecomunicações, em 1962, e todo o âmbito social, como eu disse, também se dá por legislação. Por exemplo, a universalização da Previdência, que hoje é um postulado constitucional, é uma norma constitucional. Ela veio implementada em 1962 por uma lei, a Lei 4090. O Estatuto do Trabalhador Rural veio também em 1963, pela Lei 4212. Então, nós estamos percebendo que, sob a égide da Constituição de 46, até, não é, o implemento da Constituição de 67, nós tivemos a realização das diretrizes econômicas e sociais brasileiras por meio de legislação, portanto, fora da Constituição, né? Então, a Constituição, de novo, não era a referência direta, não era ela, a Constituição, que oferecia as diretrizes e as indicações mais detalhadas sobre esse processo socioeconômico brasileiro. Mas, é um dado importante agora, em 1946, o Estado já não é mais um mero prestador de serviços, né? E já sobre 46 nós temos a ideia implementada de que era necessária uma transformação. Então, podemos dizer que o Estado ele já incorpora essa dimensão transformadora, né? Essa perspectiva de transformação. E aí nós temos dois elementos importantes para compreender isso. Primeiro, os estudos que já vinham sendo realizados pela CEPAL. A CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, hoje Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, né, e em que se promoviam já estudos vocacionados para o desenvolvimento específico da América Latina, e quando eu digo específico, contando com as particularidades e a realidade sócio-histórica da América Latina, né? As questões estruturais da América Latina. E o segundo elemento importante, né, é que após o governo de Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, o problema brasileiro já não é apenas o da industrialização, é também o da industrialização, mas não é apenas a industrialização, que já estava de alguma maneira realizada. O problema se dava agora em superar a questão social e, a partir dessa questão social, né, entender como guiar, para onde guiar o desenvolvimento que ainda era necessário perseguir. E aí a reforma agrária é que vai aparecer como sendo um elemento crucial, não é? A realização da reforma agrária no Brasil se torna algo central para fins de desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Então, por isso que eu dizia que já sob a Constituição de 46, havia uma perspectiva de transformação que se tornou real, né, no país. E aí, para finalizar com Constituição de 46, com outras leis ainda sob a égide da Constituição de 46. Vou mencionar aqui a Lei sobre o Banco Central, né, a Lei 4.595, que é de 1964, o Código Tributário Nacional, que é de 1966, aí já a gente sabe já posterior ao golpe de 64, e ainda o Decreto-Lei 200, de 1967. Então, formalmente, aí sob a Constituição de 46 ainda. Então, retomando aqui só o primeiro caso da Lei 4.595, ainda em vigor, né? Que inclui o banco, aí o Banco Central do Brasil, dentro de um sistema financeiro nacional que ela cria, juntamente com o Conselho Monetário Nacional, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e as demais instituições financeiras públicas e privadas. É bom relembrar que também é uma legislação, como as outras duas, advinda já dentro do regime militar, a partir do golpe, não é, de 1º de abril, daquele ano, não é, de 1964. Portanto, aí, por isso eu seccionei essas três leis, para falar delas ao final. E com relação ao Decreto-Lei 200, nós temos aí mais uma lei ainda em vigor e em boa medida que estabelece, desde a época do regime militar, permanece até hoje estabelecendo a organização da administração pública, né? Então, enfim, aí são leis que, sob a égide da Constituição de 46, mas já dentro do regime militar, que vieram e estabeleceram normas, relevantes para a sociedade brasileira, que ainda permanecem em vigor, resquícios, portanto, de uma época, do regime militar brasileiro. Em seguida, então, vamos falar da Constituição, em vigor, da Constituição de 1988. É uma Constituição que continua permitindo a intervenção do Estado, e geralmente nós falamos, da intervenção do Estado sob duas perspectivas. A primeira é a intervenção chamada indireta, né, que está no artigo 174 da Constituição, e aí o Estado ele age como agente normativo, ele atua como agente normativo, ou seja, produzindo normas. Falaremos mais em outra aula sobre isso, ou como um agente direto, né, uma intervenção direta, que no caso também está autorizada pela Constituição dentro das condições mencionadas na Constituição, para o relevante interesse coletivo, por meio de lei. Também voltaremos a esse assunto, nas últimas aulas do nosso semestre. Aqui é apenas uma referência à nossa Constituição atual, para termos um panorama de como ela trata do assunto. Houve, durante o período, especialmente do governo Fernando Henrique Cardoso, uma reforma neoliberal, que promoveu mudanças significativas na Constituição, como, por exemplo, a chamada flexibilização do monopólio do petróleo no Brasil, que veio implantado desde 1988, como também, por exemplo, a eliminação da distinção entre empresas nacionais e estrangeiras, e de uma maneira geral, promoveu a chamada desestatização, que nós também estamos mais uma vez assistindo a essa realização. Naquela época, e aí me refiro mais uma vez ao governo Fernando Henrique Cardoso, houve também uma lei, a Lei 8.031 de 1990, em que nós, no Brasil, assistimos a esse movimento de desestatização. Então, empresas estatais que foram, ou extintas ou transferidas para o setor privado, e, portanto, um movimento amplo de retirada do Estado. Então, podemos, com alguns autores, inclusive, dizer que houve, uma mudança de posicionamento do Estado, sim. Não é? Mas a chamada reforma do Estado, que foi tão alardeada naquele momento histórico, né, que se estaria fazendo finalmente a reforma do Estado, bom, ela realmente não foi feita. Na verdade, o que ocorreu foi uma redução do Estado. São coisas distintas. Isso é muito importante de nós entendermos, porque, sobretudo, a discussão sobre Estado social, sobre Estado intervencionista, acaba sempre sendo levada para uma discussão sobre tamanho do Estado, né? Então, uma coisa é o tamanho do Estado, outra coisa, que também pode ser um problema e também podemos discutir, sem dúvida alguma, né, a questão do tamanho do Estado, né? Mas outra coisa, e aqui eu só estou querendo fazer a distinção, sem necessariamente falar se o tamanho do Estado está bom, está ruim, está excessivo, ou seja, ou se está desequilibrado, excessivo em algumas partes, muito pouco em outras. Mas independente dessa discussão, que como eu dizia, é importante, outra coisa é a reforma do Estado. Nós percebemos que não houve propriamente reforma do Estado, né? Basta dizer que, por exemplo, o Decreto-Lei 200 da época do regime militar permaneceu, né? Então, aquela ideia de que se estava implantando um Estado diferente, gerencial, preocupado com a finalização, né, ela realmente não ocorreu na prática, embora tenha sido parte do discurso reformista da época, que foi muito mais uma reforma para redução, sim, do tamanho do Estado. E aí, sobre redução do tamanho do Estado, é sempre importante entender qual redução, aonde vai se promover redução, né? É preciso sempre haver um planejamento para se falar em redução do Estado. Não é possível reduzir o Estado pelo mero objetivo de reduzir. Essa é a minha posição, né? Há setores importantes que se encontram já há muitos anos deficitários, né? E para esses setores, o Estado não só não deve reduzir a sua presença, como deve atualizar, ampliar, né, a sua presença de maneira a realizar os seus deveres constitucionais, né? O Estado não pode abrir mão dos seus deveres constitucionais pela via transversa de dizer: olha, falta mão de obra, falta pessoal, faltam recursos humanos. Não tem estrutura porque eu reduzi a estrutura e agora é impossível eu oferecer os serviços necessários, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista do desenvolvimento econômico do Brasil, né? Isso é inaceitável. Então, por isso que eu sempre digo, e como eu dizia agora, é importantíssimo quando a gente trata de redução do Estado, redução do tamanho do Estado, que é uma discussão atual, mais uma vez, como foi no governo FHC, que nós o façamos dentro de uma perspectiva de dados empíricos, de planejamento, né, de setores que não sejam setores essenciais efetivamente e que não implique em desobediência por parte do Estado em relação aos seus deveres constitucionais, né? A Constituição de 1988 é pela primeira vez, e isso é o ponto essencial aqui dessa nossa aula, ela é uma Constituição desenvolvimentista, porque ela adota esses pressupostos expressamente, ela prevê os objetivos desenvolvimentistas que devem ser perseguidos pelo Estado. Então nós temos uma série de deveres impostos ao Estado. O Estado não é livre no seu agir. O Estado não é livre para reduzir ou ampliar o que ele deseja em determinado momento histórico, independentemente do que está na Constituição, né? A Constituição já estabeleceu algumas balizas, algumas diretrizes que necessitam ser respeitadas, sob pena de nós transgredirmos o Estado de Direito, né? Nem é mais o Estado Social, mas é a própria base do direito, aquilo que sobre o qual nós estamos aqui fazendo ciência, vocês estão estudando e se preparando para o futuro, né? Não há perspectiva de Estado social se sequer a Constituição é observada, se ela é desrespeitada, seja direta, seja indiretamente, seja por uma via transversa, como por exemplo a redução impensada, irrefletida e irracional do Estado em setores que são estratégicos, essenciais para o desenvolvimento social ou para o desenvolvimento econômico nacional. Então, como eu dizia, a Constituição de 1988, onde está isto na Constituição de 88? Onde está que o Estado realmente tem esses deveres, não é? Isso permeia toda a Constituição. Nós iremos analisar esses dispositivos ao longo desse semestre, né? Mas eu já posso, desde já, indicar a leitura do artigo 1º, do artigo 3º, do artigo 170 e de outros tantos dispositivos que eu já mencionei aqui, 171, 73, e diversas outras normas que são extremamente importantes para que a gente perceba que o nível de deveres que o Estado deve cumprir no Brasil. Então eu acho que vale a pena já, para quem ainda não fez, né, fazer a leitura do artigo, do título propriamente, do título 7 da Constituição, da Ordem Econômica e Financeira, especialmente o capítulo 1, né, dos princípios da atividade econômica, o artigo 170, como eu dizia. Nós vamos analisar ao longo deste semestre os seus incisos. O artigo 171, que eu já mencionei, que previa, isso foi eliminado, né, pela reforma de 1995, previa a empresa brasileira, né, de capital nacional, capital brasileiro. Então, era uma empresa constituída no Brasil, com capital brasileiro, com sede no Brasil, que obedecia às leis, nacionais. E essa empresa podia receber um tratamento privilegiado, entre aspas, né, uma certa proteção e alguns benefícios temporários, para atividades estratégicas de defesa nacional ou atividades que fossem consideradas imprescindíveis ao desenvolvimento do Brasil. Isso foi eliminado pela reforma de 1995. Mas outros dispositivos permaneceram, com o artigo 172, que exige que haja um tratamento conforme o interesse nacional com relação aos investimentos de capital estrangeiro, especialmente a remessa de lucros para o exterior. Também falaremos sobre isso especificamente em outras aulas. O artigo 173, que eu já mencionei, que trata da possibilidade da intervenção direta do Estado na economia, quando houver imperativo, desculpe, quando houver relevante interesse coletivo, e assim por diante, né? Como agente normativo, no artigo 174, e diversos outros dispositivos, como o famoso dispositivo do artigo 177, que trata do monopólio que ainda existe do petróleo, nos termos em que a Constituição agora prevê esse assunto. Então, vejam, são diversos dispositivos constitucionais que estabelecem deveres, seja deveres de atuação direta, sejam deveres de fiscalização, de planejamento, de incentivo para fins de desenvolvimento e assim por diante. Então, a Constituição de 1988, ela é uma constituição desenvolvimentista, né? Prevê ainda, por exemplo, a proteção do mercado nacional, no artigo 219. Então, nós temos uma série de dispositivos expressos acerca do papel do Estado no Brasil para fins de desenvolvimento socioeconômico, não há dúvida nenhuma acerca deste assunto. E, sendo, portanto, a primeira constituição desenvolvimentista, de maneira expressa e direta, nós temos aí uma perspectiva diferente. Esse é o ponto que eu gostaria de tratar agora. Quer dizer, a Constituição brasileira, para responder à pergunta, ela é uma Constituição intervencionista? Sim, ela é uma Constituição intervencionista. Ela prevê um Estado social. Esse Estado social é igual ao modelo de Estado social europeu, né, que é o Estado social original? A resposta é: não, não é um modelo igual, ele é semelhante. Por que que ele não é exatamente o mesmo modelo de Estado Social Europeu? Porque o Estado Social Europeu atendeu à realidade histórica da Europa de quando se formou esse Estado Social. Nossa realidade de formação do nosso Estado Social a partir da década de 30 é outra. Não só é muito posterior ao que aconteceu na Europa, e, portanto, não só é um momento histórico diferente do país e do mundo, né? E, portanto, os pressupostos são outros, como também nós temos aqui no Brasil hoje uma constituição específica que traz um desenho específico, que é esse desenho desenvolvimentista, né? O que é esse desenho desenvolvimentista? Né? Esta preocupação de que o Estado possa levar o país, né, a promover essa mudança que eu mencionava, que é uma mudança estrutural, né, uma mudança da sociedade brasileira. A sociedade deixa de ter certas estruturas arcaicas, certas relações de dependência social que também não servem bem ao capitalismo. Né? Então é preciso toda uma mudança estrutural que ainda não ocorreu no Brasil. Então é por isso que a nossa Constituição social, nosso Estado social é diferente do Estado social europeu. Nosso Estado social, no fundo, é um Estado desenvolvimentista, né? Um pouco mais que o Estado social. Porque não é apenas um Estado prestador de serviços, porque ainda, além de prestar esses serviços, como no modelo europeu, e aí há uma semelhança nesse ponto, claro, né? O Estado social europeu é um Estado prestador de serviços. Mas mais do que isso, o Estado social brasileiro, ele precisa ainda encarar um outro grande desafio, que é essa mudança estrutural da sociedade, que ele precisa promover. Ele precisa eliminar toda essa esse atraso, né, retumbante que nós temos por tanto tempo, né? Então nós temos grandes setores ainda desagregados da nossa economia nacional. Nós temos pessoas vivendo em situação de subsistência, um grande contingente populacional em diversos locais do Brasil, não só em áreas mais remotas, e obviamente que nas áreas mais remotas isso é evidente, mas também em outras áreas, às vezes próximas de capitais importantes. Como nós temos, também não temos um desenvolvimento de um mercado nacional interno integrado, não é? Então tudo isso exige transformação. Né? Então não basta o Estado brasileiro ser um Estado prestacional, ser o típico Estado social que oferece serviços. Isso não vai mudar a realidade, isso não vai mudar as estruturas. Né? É preciso um agir mais profundo por parte do Estado, que ele possa. E isso, esse agir mais profundo, não significa mais intervenção. Isso é muito importante, né? Isso não é, a gente, muitas pessoas fazem confusão com relação a isso. O que se propõe não é mais intervenção, não é um Estado cada vez maior ou mais presente na economia. Não é isso. É um Estado que consiga fazer um planejamento, que tenha dados para realizar uma ação, ainda que pontual, cirúrgica, mas que seja efetiva para promover mudanças, né? Para incluir pessoas e famílias que estão fora do capitalismo, praticamente, né? Para eliminar situações de grave distorção ou subalternização das pessoas, como situações de trabalhadores em situação semelhante ou próxima da escravidão, né? Então, tudo isso demanda por parte do Estado inteligência, planejamento, né? E planejamento só vem a partir de análises da realidade com base em dados, com base em dados empíricos, né? E é isto que a Constituição de 88 requer. Então, esse é o Estado social brasileiro. É um Estado que não é apenas prestacional, ele não é um Estado que apenas oferece serviços públicos essenciais, como educação, saúde e lazer. Não é um Estado que apenas tenta aumentar o grau de empregabilidade de postos de emprego, como nós vimos na última semana, com políticas econômicas específicas, né? Mas mais do que isso, esse é um Estado que precisa, por dever constitucional, atuar na estrutura social brasileira, promovendo a sua emancipação, o seu desenvolvimento, não é? Como já ocorreu nos países de economia avançada. Essa nossa economia periférica, ela continua sendo periférica porque estes problemas continuam se repetindo e se reproduzindo. Nossa estrutura jurídica permite, aceita e, por vezes, estimula que se reproduzam essas situações de defasagem histórica, de desequilíbrio, de atraso com relação ao sistema capitalista mesmo, né? Não podemos dizer que pessoas que promovem apenas subsistência, que apenas plantam e criam gado para sua própria subsistência, possam ser consideradas como integrantes de um modelo capitalista. Não são, isso é pré-capitalismo. É o mesmo, eu diria, em relação à situação daqueles que estão entre aspas, empregados em serviços que praticamente os reduzem a uma situação análoga à da escravidão, né? O mesmo se pode dizer de um mercado que não é integrado, não é, que funciona no eixo Rio-São Paulo apenas, né? E mais ainda, o mesmo se pode dizer certamente de um país que se preocupa apenas com o mercado e atender o mercado externo e não consegue desenvolver o mercado nacional concomitantemente. Então, tudo isto é um problema profundo do país e exige a atuação do Estado. De novo, insisto, não se trata de defender uma ampliação do Estado ou uma ampliação da atividade econômica do Estado, nem se trata de criar novas estatais, mas sim de ter um Estado inteligente, não é? Um Estado capaz de planejar de maneira racional o ingresso do país, finalmente, não é? Numa modernidade que seja a do desenvolvimento socioeconômico.